Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, são 6:07, agora 6:07, a gente começa mais um Tropa de Elite. Esse é especial porque é o primeiro do ano, viu? Tropa de Elite, edição 001-2022. E pra dar esse bom dia também, ele que tava com saudade, o repórter policial mais premiado da Bahia, aperta o play e avisa.
Marinho Santos.
E dando um bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado, todo mundo ligado, Tropa de Elite voltando, depois de um final de ano que muitas perdas aí, as pessoas que perderam tudo e ficaram desabrigadas por conta das fortes chuvas. E a gente ficou sentindo na pele, né, Scarpita?
Verdade, Marinho Santos. Um Natal, né? Um Natal triste para muita gente. Pessoas que se lembravam, né? A ceia de Natal e a água chegando em diversas cidades da nossa Bahia e aqui da nossa região. E a gente não estava aqui no ar para abraçar, mas a gente fez o nosso trabalho, mesmo longe dos microfones, mesmo no recesso, ajudando, buscando. A solidariedade dos parceiros do Brasil inteiro e buscando ajudar as famílias. Né? Até hoje essas famílias aí, muitas delas ainda não necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda, que a gente vai estar falando durante o programa de hoje. E diante de toda essa tristeza que se abateu aqui na nossa região nesse final de ano. Foi triste, né? Foi um final de ano diferente.
Eu me deparei com quantas e quantas pessoas perguntando cadê o programa, o pessoal sentindo falta do programa Tropa de Elite, da Gabriela FM, do jornalismo da Gabriela FM, mas foi num momento de decisão da direção da emissora e estava tudo já, o projeto pronto para poder folgar todo mundo. Dá uma folga, né? Porque é muito trabalho aqui pra gente e folgamos no momento em que as pessoas precisavam desabafar, falar no microfone da Gabriela FM, dos programas, o Jornal do Meio Dia, o programa Tropa de Elite. Mas nós estamos de volta em alto astral, vamos começar em 2022. Em nova performance.
Com certeza, repórter Marinho Santos. A gente vai estar trazendo muitas informações. Inclusive tem um artigo muito interessante aí do blogueiro Jamerson com o volume de dinheiro repassado para as cidades. Né? É importante agora a gente estar atento a essa questão desses repasses de recursos. Muitas cidades em calamidade pública. E a gente precisa acompanhar de perto esses investimentos que serão feitos nessa cidade.
Só para você ter uma ideia, a cidade de Itapé vai receber 6 vezes mais recursos que Ilhéus. Iguaí vai receber 5 vezes mais que Itabuna.
Olha aí, tá vendo? Bom, nós vamos estar falando também sobre a questão da Covid-19. Eu já alertava aqui, lá para o dia 10, 15 de dezembro, a gente falava desse problema, né? A pandemia não acabou e a gente está vendo aí um caos, a luz vermelha acesa. Tem também a questão dos buracos na cidade de Ilhéus e muito esgoto a céu aberto, viu, repórter Marinho Santos? Muito esgoto a céu aberto. Eu queria já começar esse programa também pedindo a dona Embasa aí, ao Zé Lavini, toda a diretoria da empresa aí, o gerente que esteve conosco aqui, também o Felipe Madureira, aí, que é o gerente regional da Embasa, para a gente buscar uma solução, gente.
Pedir para o secretário Átila Dócio sair do ar-condicionado e começar a trabalhar em 2022.
Pois é, não trabalhou em 2021, não. Né? E aí 2022
ele
ainda
enrolou
ainda de férias,
mais do que trabalhou.
Fica complicado, viu? Mas são muitas informações no programa de hoje. E é claro, a sua participação ao vivo pelo 36752000. Nós já estamos ao vivo nas redes sociais, né? A nossa live já no Facebook. Você pode participar com a gente. Vamos trazer a informação do tempo, rapaz. Como vai o tempo e a temperatura nessa super segunda-feira. Hoje é dia 10 de janeiro.
Como vai o tempo e a temperatura?
Nós estamos com o céu nublado nesse início de manhã. É aquela chuvinha de verão, pode cair, viu? Pode cair. 32% a probabilidade de que a chuva do verão pode cair um pouquinho. Tivemos ontem também um domingo nublado, viu? Termômetros marcando aqui a variação entre 23 e 27 graus nesta manhã de segunda-feira. Agora sim, as manchetes do Tropa de Elite. Mais uma vez, já estamos ao vivo nas redes sociais. Você pode participar com a gente. A turma que está acompanhando a gente também pelo aplicativo, nosso muito bom dia!
Tropa de Elite!
E Comissão Especial de Inquérito do Transporte Público convoca procuradores e servidores e prestam depoimentos nos dias 10, hoje e amanhã.
Sobe para 850 mil total de prejudicados por chuvas na Bahia, pessoas, e 850 mil pessoas que estão prejudicados aí pelas chuvas aqui no nosso estado da Bahia.
E duas ocorrências de flagrante tráfico de drogas, bairro Nelson Costa, em Ilhéus.
Olha, cestas básicas, a PPI, a PLB, os trabalhadores de educação levaram para a Lagoa Encantada. A gente conta aqui no programa, viu?
Alvejado, 5 tiros e mais uma morte registrada na central de abastecimento, bairro do Malhado, em Ilhéus.
Que coisa, viu? Olha, Ilhéus registrou aí 38 homicídios na área da 70, 653 pessoas foram conduzidas para a delegacia no ano passado. Esse balanço você encontra aí no nosso site, programatropadeelite.com.br. E você sabia também que a Assembleia autorizou o aumento do salário do governador, repórter Marinho Santos?
E também do vice-governador da Bahia.
Ave Maria, viu? Olha, enquanto isso, Uruçuca, o prefeito Moacir, durante a entrevista, disse o seguinte: o povo de Uruçuca é guerreiro e juntos vamos vencer mais esse desafio.
E denúncia de estupro contra garota menor de 12 anos.
Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, além da participação dos nossos correspondentes Matheus Santos, Nath Almeida, Paulo José, Denildo Braga, e ele que recebeu alta e mais um vencedor da Covid-19. Breve vai estar aqui junto com a gente, Manuel Messias, bastante emocionado, né, repórter? O dia do aniversário dele, no dia 25, né? Ele pôde receber alta e está aí ao lado
presente
da sua família.
Presente do Mané.
Presentando o Mané Messias, viu?
Ele falou comigo, feliz da vida. Estava voltando para casa, passar ano novo em casa. Infelizmente, ele não pôde ir para o paraíso, onde ele gosta de ficar, né? Paraíso do Atlântico, mas ficou em Itabuna, na casa onde mora.
Pois é, um abração. Em breve vai estar aqui de volta como nosso correspondente, trazendo as informações de Itabuna. São 6h15 na Bahia, muito bom dia para você da Zona Norte, da Zona Sul, você do Centro, você dos quatro cantos da nossa região e você que acompanha a programação da Gabriela através dos aplicativos de rádio, do aplicativo Rádio Gabriela FM. Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
Agora são 6h16 na linda Princesa do Sul. Edilson de Souza, baleado várias vezes em plena central de abastecimento no bairro do Malhado, em Ilhéus, ontem por volta das 9h30. No momento dos tiros, várias pessoas passavam nas imediações, o que gerou aquela correria em busca de proteção de todas as formas. Testemunhas que estavam no local presenciaram o crime, relataram que um homem se aproximou da vítima e com muita frieza efetuou diversos disparos, praticamente a queima-roupa, nas costas, principalmente. Ele caiu ao chão com vida ainda. Uma guarnição da Polícia Militar, da Companhia 68, juntamente com uma ambulância do SAMU, encaminhou a vítima para o centro cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau, em estado crítico. As circunstâncias ainda são desconhecidas, serão investigadas pela equipe do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil de Ilhéus. Edilson de Souza, ele tinha 50 anos, morava no bairro do Malhado, e segundo informações, cinco tiros, abdômen e também nas costas. E ainda os populares informaram a Polícia Militar que dois elementos desceram do alto da Uberlândia, no bairro do Malhado, e dispararam contra o Edilson de Souza a sangue frio. Esse sangue frio. Central de abastecimento, domingo passado uma morte, mais uma morte neste domingo. Então cada domingo vai matando um, e a Polícia Militar não se responsabiliza, a Polícia Militar não toma a iniciativa de se reunir, prefeito, prefeitura, questão segurança pública. A Guarda Municipal de Ilhéus deixa a desejar, porque a central de abastecimento é um patrimônio público, e a central de abastecimento teve, na verdade, no governo do ex-prefeito Valderico Reis, onde o Pedro da Guarda era o chefe da Guarda Municipal, o comandante-chefe, e ali botou ordem, voz de comando, juntamente com a Polícia Militar, na parceria Guarda Municipal e Polícia Militar. E todo dia nós estamos falando aqui da insegurança aos feirantes, às pessoas que circulam e que fazem suas compras e procuram a central de abastecimento do bairro do Malhado, onde não existe nenhuma segurança. E a responsabilidade é do município, e o município tem que chegar junto e sentar com as companhias da Polícia Militar, com a 68 e com a 70, e com a Guarda Civil Municipal, para dar segurança aos nossos feirantes. São 6 horas e 19 minutos na linda Ilhéus.
É bem colocado aí, repórter Mário Santos, essa realidade. Hoje a central não oferece segurança, nem para quem trabalha e vive de lá, como para quem frequenta a central de abastecimento do bairro do Malhado. E a gente destaca aqui o empenho dos feirantes, a busca, por oferecer um serviço de qualidade. Ali você encontra tudo, mas não tem a infraestrutura. A contrapartida, dos órgãos competentes não acontece, repórter.
Diante do esforço do sindicato, associação.
Ali você tem o Zé Carlos, é um guerreiro, um lutador. Muitas vezes deixa de tomar conta do próprio negócio dele para resolver os problemas, da feira, por completo, repórter.
É o Afonso que é o presidente do sindicato.
Afonso, tantos outros feirantes ali. E a insegurança tremenda.
Tem que fazer uma grande reforma ali, tirar aquele, aquilo ali é uma drogaria.
A Malvina.
E todo mundo promete, ninguém cumpre, ninguém resolve o problema. Esse problema já vem se estendendo a cada momento, a cada dia que alguém da prefeitura vai na feira. Não, vamos fazer uma grande reforma. Essa reforma já foi anunciada em outros governos e não aconteceu. E as Malvinas continuam. As Malvinas, que agora eu chamo de drogaria, em plena central de abastecimento no bairro do Malhado aqui.
É a Cracolândia de Ilhéus. Primeira participação ao vivo, vamos lá, Avenida 2 de Julho, repórter. Paulo Canapu tá na linha 1 do Tropa.
Bom dia, Paulo Canapu.
Bom dia, caro irmão. Hoje eu venho lamentar realmente sobre essa prefeitura de Ilhéus, que não faz nada. E deixa a desejar. Irmão, é o seguinte, a chuva já passou, não é problema da chuva. A cidade está acabada de buraco. Está acabada. Eu agora mesmo, essa semana, perdi um pneu, foi R$800. O alinhamento, R$80 o alinhamento. Não é brincadeira, não. Aqui atrás do Banco do Brasil, no Estado Baixo, tem um buraco ali, que vai fazer aniversário, enfiaram um pau, tá lá no meio da rua, aberto. A Avenida Canavieiras, eu passei ontem. Quem é a Avenida Canavieiras? A Avenida Estenta, larga, tá acabada de buraco. O pneu tá acabado. Aquele asfalto novo que fizeram lá pro lado de Olivença, ali até a Sé, rapaz, é cada remendo, cada tampão horrível. Pô, o que é que vamos fazer com esse prefeito, com essa prefeitura? Porque não se resolve, não adianta ligar para uma rádio, ligar para outra, e só lamentação. Não se resolve. Será que a gente vai ter que ficar batendo a cabeça na parede, no muro das lamentações? Porque não, isso não existe.
Complicado.
É quase 5 anos de governo desse cara, rapaz. Nada se resolve, tem uma usina asfáltica. O Nelson Costa não tem quem vá pro lado de lá, de tanto buraco, a cidade está acabada. E nada se resolve, está demais. Esse cara está deixando a desejar. É como o governador falou. E uma mulher subir grávida de uma ladeira que tem ali na Conquista, a criança vai pular fora da mulher. Absurdo.
Valeu, Paulo.
Um grande abraço aí.
Um abraço pra você, obrigado pela sua participação. A música já diz tudo.
É um buraco ali, por favor, tenha cuidado para não cair.
A falta d'água é fato cotidiano. Quando se abre a torneira, só sai vento pelo cano. A energia até parece uma pia.
É complicado demais, seu repórter. É buraco aqui, buraco ali, ó.
É, inclusive,
é buraco de mar,
o Paulo Canapu, ele antenou bem. Avenida Canavieiras em Liels tá que tá, viu? Deixando a desejar, você entra na Avenida Canavieiras, você vai da Avenida Itabuna até lá na Receita Federal, ou você entra pela Receita Federal e você passa, aí você vê o Ginásio de Esportes Erval Soledade, aí você passa na porta do antigo CESP, hoje Fundação Nacional de Saúde, você vê buraco, mato, Avenida Canavieiras, passa e olha para você ver a situação da Avenida Canavieiras em pleno centro do município de Liels.
Complicado, hein? Vou trazer essa informação da saúde aqui, vacinação, e logo depois a gente dá a primeira passada no nosso WhatsApp. É, estratégia de vacinação contra a Covid-19, hoje, segunda-feira, dia 10. Tem aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, repescagem da primeira dose público com idade igual ou superior a 18 anos, aplicação da segunda dose da Coronavac para pessoas com data marcada igual ou anterior a 10 de janeiro, tem aplicação da segunda dose dos imunizantes Oxford e Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose até 16 de novembro, tem aplicação da terceira dose para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há 4 meses. E o reforço da Janssen para as pessoas com idade acima de 18 anos que já completaram 2 meses da dose única. É importante conferir aí o local, né, de vacinação mais próximo da sua casa, do Nossa Senhora da Vitória, UBS de Olivença, Ilhéus 2, Nelson Costa, Hernani Sá, Banco da Vitória, Vilela, Salobrinho, né, o Sara Kubitschek. Vacina-se, vacina salva vidas. Eu, graças a Deus, estou chegando na hora da terceira dose aí, dia 13, meu repórter. Acho que você também está perto, é nessa faixa também aí, né? Entre 13 e dia 15 de janeiro, também está apto a tomar sua dose de reforço. Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp da moral, para quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Alôzão pro Ribeiro Náutica, que tá ligado com a gente. Partiu joia, Ribeiro. Aquele abraço para você. Mestre Roxinho, rapaz, quinta-feira tava consertando o barco lá no Rio do Engenho, viu? Mestre Roxinho.
Ele te viu.
Pensei que ele tava cochilando.
Você viu ele. Mas não falou com ele.
Quem disse isso, rapaz?
Eu vi escarpita aqui.
Ainda falei, você tá cochilando aí, Ribeiro? Não, ele tá consertando o barco ali, escarpita. Olha, bom dia, tropa de elite, segundo hoje com tropa de elite no ar, voltou aí os melhores, né, do jornalismo da Bahia. É um prazer estar aqui, né, todo dia mandando mensagem para esse programa. O nosso querido Ariel, torcedor do Manchester, lá da região do Santo Antônio. Olha, bom dia, tropa de elite, não quero ser identificado, mas em Castelo Novo estamos há 15 dias sem ônibus por causa da estrada, viu? Ninguém toma providência, ainda bem. É, rapaz, imagina só, 15 dias sem transporte. Inclusive, hoje tem depoimentos na Câmara, daqui a pouquinho o repórter vai trazer todos os detalhes. Eu faço o convite, né, aos colegas da imprensa de Ilhéus abraçar também essa luta. Vamos acompanhar essa série, gente. Parece que tá tendo um boicote, Marinho Santos. Eu não estou entendendo muito bem. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Jorge Senna, é o bom dia do Jorge Senna. Bom dia, grande equipe aí, Scarpita, Marinho Santos. Vocês fizeram falta, viu? No horário, um abraço. Bolinha acordou cedo hoje para dar bronca da gente. Goinha lá do Alto da Piedade. Olha, bom dia, saúde e paz, hein? Marinho Santos e Scarpita. Eu estava com muita saudade de vocês. Feliz ano novo, meus queridos. Um abraço. Bom dia, tropa de elite. Sou Vanessa, do distrito de Castelo Novo. Manda alô para minha sogra Jaqueline, na fazenda Bonfim. E para o meu esposo Vini. Um abração aí, hein? Bom dia, Cida do Vilela. Né? A Cida do Vilela. A Cida lá também do... A Cida do Miguel, rapaz. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda alô aí pra Sônia do Alto do Coqueiro. Sônia tava com saudade desse alôzinho de manhã cedo, hein? Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Aqui é Gustavo Sodré. Dá um alô pra meu amigo aí, o Big Boy. Um abraço. Olha, bom dia, sucesso total. A distribuição das cestas básicas no final de semana na Lagoa Encantada, em tudo muito bem organizado. Doações foram entregues à comunidade. Foi entregue um kit a cada família, água mineral, cesta básica e produtos de limpeza. Nosso querido Gilson de Xera aí, parabéns à PPI, nosso querido presidente, professor Osmar Nogueira Júnior, toda a diretoria, Marinho Santos, trabalhadores em educação, fizeram aí bonito, viu? Bonito, bonito, bonito. Nega Áurea do Centro Social Urbano, a Mulher dos Gatos, está dando um bom dia para a gente aqui. Feliz ano novo, muita paz, saúde para todos vocês, amigos. Como é que o gato faz, nega Áurea? Será que ela já trouxe a Mili de volta, Marinho Santos?
Eu acho que ainda não.
Mili, traz a Mila de volta. Bom dia.
E repartimento, Scarpita. Repartimento tem a Aline, a filha do saudoso Cuica, e tem o Rui, que é auditor. Rui é o que? Auditor?
É, rapaz.
É da Secretaria Estadual da Fazenda.
Bom dia aí pra toda a turma deles. Alô, Cafu da Rua da Horta, rapaz. Bom dia, aqui é Joilson de São Paulo. Tava com saudade de vocês, viu? Até que fim acabou a moleza de vocês. Mas a gente também tava com saudade, rapaz. Olha, bom dia, meus amigos. Um ano novo repleto de bênçãos, pais, saúde, luz aí, sabedoria. Jeová, um abraço para você, Jeová. A Beth também, lá do Sol e Mar. Beth, sejam bem-vindos, meus queridos. Que Deus abençoe vocês, viu? Olha, a Embasa está acabando com a estrada que vai para o Sol e Mar. Ei, danado. Antônio Melo de Vila Cachoeira. E daqui a pouquinho, a última, e já a gente faz aí mais uma passadinha aqui no nosso WhatsApp. Olha, muito bom dia, Marinho Santos Scarpita, que é um amigo pé na cova. É, rapaz, não poderia de participar desse primeiro programa do ano. E mando um alôzão aí para todos os ouvintes. E vocês dois sejam bem-vindos ao 2022, na volta do Tropa. 6h29 na Bahia, repórter.
A Comissão Especial de Inquérito do Transporte Público convoca procuradores e servidores prestarem depoimentos no dia de hoje, dia 10 e dia 11, amanhã. Então, reunida, a Comissão Especial vai se reunir na Câmara Municipal de Ilhéus, Câmara de Vereadores. Essa Comissão Especial de Inquérito, nós esperamos muito e muito, instalada para investigar irregularidades na prestação do serviço do transporte público urbano e rural em Ilhéus, aprovou a convocação do Procurador-Geral do Município, o Dr. Jefferson Domingues Santos, e da Procuradora do Município, Ana Carolina, os dois prestarem esclarecimentos sobre questões tratadas pela comissão. E ainda a comissão aprovou a convocação dos servidores municipais, o George Moreno Bezerra, que é lotado na Superintendência de Transporte e Trânsito, a Sutran, Josivaldo Amaral Chaves, né? Então, a partir das 15 horas e amanhã, dia 11, a partir das 9 da manhã, é a vez dos procuradores do município, o Jefferson Domingues e Ana Carolina Tourinho.
Verdade.
Todos os depoimentos serão abertos ao público em geral. Então, aí tá aí, ó. E as convocações foram aprovadas com os votos dos vereadores e Fabrício Nascimento, que é o presidente da comissão, e do relator, o vereador Cláudio Magalhães. E durante a audiência, essa audiência que tratou o assunto, o vereador Alzimário Belmonte, o professor Gurita, que é membro da comissão, solicitou a não convocação dos procuradores e servidores, mas sim o encaminhamento de ofícios para a obtenção dos esclarecimentos pretendidos. Então, o pedido foi voto vencido e o requerimento para comparecimento dos convocados obteve aprovação.
Aprovado. Agora, imagina só, tem que ser convocado, sim. O procurador-geral tem que sentar lá e responder todos os questionamentos. Tem uma matéria no nosso site, Marinho Santos, programatropadeelite.com.br, sobre essa questão, né? Eu também fiquei aqui sem saber por que que a Câmara de Ilhéus não deu publicidade, mas ainda tem profissionais de imprensa que fazem realmente o jornalismo diferente. Eu queria aqui destacar, né, o programa Tropa de Elite, Fábio Roberto Notícias, o blog do Chico também. Foram poucos os blogs que divulgaram essa abertura da série de depoimentos amanhã da CEI, a Comissão de Transporte. Gente, nós estamos falando de 15 milhões de reais de um acordo que a prefeitura não recorreu. A justiça eles têm que pagar. As empresas entraram com ação na justiça. A justiça, primeira instância, disse, ó, tem que pagar. E a prefeitura não recorreu. Então hoje, né, inclusive o presidente, vamos ver se a gente consegue ouvir esta semana ainda o presidente da comissão. Hoje, dia 10, 15 horas, o primeiro depoimento será o do George. Às 16 horas, do Josivaldo. Amanhã, 9 horas da manhã, a primeira depô vai ser a procuradora do município, a doutora Ana Carolina Tourinho. E logo em seguida, às 10 horas da manhã, o procurador-geral do município, o doutor Jefferson Domingues. E o Tropa de Elite vai estar divulgando, vai ter também a transmissão ao vivo aí pelo Facebook e YouTube da Câmara de Ilhéus.
É o presidente da Comissão Especial de Inquérito, vereador Fabrício Nascimento. A audiência é presencial com os convocados e colaboram para o levantamento de informações de interesse ao processo investigativo da comissão. Ele disse, ó, temos que usar os recursos possíveis para esclarecer os fatos que envolvem o acordo firmado entre a Prefeitura Municipal de Ilhéus e as concessionárias de transporte coletivo. Então, tudo deve ser tratado com maior transparência possível, destacou aí o Fabrício Nascimento, presidente da Comissão Escarpita.
Beleza, vamos no zap então, não? Vamos já trazer a primeira participação, rapaz, aqui. Vamos até a cidade de Uruçuca, seu repórter Marinho Santos, convocar aí o Matheus Santos, né? Trazendo aí o primeiro giro regional. Vem chegando aqui no Tropa!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui do Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Matheus Santos chegando hoje, né? Nesta segunda-feira, chegando para desejar um feliz ano novo para todo mundo, para todos os nossos ouvintes aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Saudar você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, os nossos correspondentes também aqui da Gabi. No Tropa de Elite tem o Manuel Messias, tem a Nath Almeida, o Edenildo Braga, o Paulo José e todos os nossos ouvintes aqui do programa Tropa de Elite. Mas bora de informações para matar saudade já, hein? Olha só, hein, gente, atenção, a partir de hoje, segunda-feira, dia 10, é hora de garantir a matrícula ou rematrícula do estudante da rede pública municipal de ensino. Confira os documentos necessários para a matrícula. Matrículas 2022, documento de identidade e CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência, duas fotos, tamanho 3x4, tá? Carteira de vacinação, todos os segmentos e idades, cartão do SUS, contato telefônico, histórico escolar ou atestado. Então fica, portanto, aí a informação para você efetuar sua matrícula ou rematrícula. Meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a Prefeitura de Uruçuca também, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que pacientes com sintomas gripais devem procurar a Unidade Provisória de Atendimento às Síndromes Gripais, localizado no antigo espaço do Centro da Covid, na Rua Vital Soares, no centro, tá bom? Em caso de emergência em horários fora do horário de atendimento da unidade, o paciente poderá aí sim procurar a Promate. Agora a gente faz um parênteses aqui também para chamar a atenção, para que o paciente que tenha os sintomas vá durante o dia, não deixe durante a noite para não acabar sobrecarregando a emergência. Às vezes a pessoa passa durante todo o dia, né, esperando chegar à noite para então procurar aí o médico, né? Olha só, hein? Convocação importantíssima para quem recebeu a vacina de dose única da Janssen. Compareçam aos centros de vacinação em Uruçuca a partir de hoje, dia 10, para receber a dose reforço. Olha só, enquanto ao boletim epidemiológico no município de Uruçuca, os casos notificados desde quando começou a pandemia da Covid-19, notificados foram 7.383, os casos confirmados foram de 2.211, os casos descartados destes foram 5.159, os casos curados foram de 2.118. Infelizmente, nós tivemos aí 73 óbitos. Em isolamento domiciliar, no momento, em Uruçuca, nós temos 19, internações hospitalares, nós temos uma no município de Uruçuca. Olha só, devido às grandes, fortes chuvas do último dia 24, né? A Prefeitura Municipal de Uruçuca, vários grupos da cidade também, tem feito diversas ações, os músicos, a Associação de Músicos tem feito a sua parte também, a comunidade tem se sensibilizado e feito a sua parte, ajudando, contribuindo da melhor forma possível. Tanto a Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Uruçuca, os vereadores também estão nessa luta aí, ajudando as pessoas atingidas. Mas por aqui as doações de colchões em Uruçuca continua, tá? A equipe da assistência social está visitando as famílias que perderam colchões por causa das enchentes causada lá em dezembro, né? Do dia 24 de 2021. Além da assistência com alimentação, alimentos prontos e cestas básicas, a prefeitura também forneceu colchões de solteiro e casal às famílias atingidas. Então, coisa muito boa, hein, gente? Então, portanto, é hoje aí a nossa volta. Abraçar você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Valeu. A metralhadora da informação. Saudade de todos os ouvintes. Sintam-se abraçados aqui pelo Matheus Santos no dia de hoje, tá bom? Grande abraço, sucesso sempre!
Valeu que valeu, Matheus Santos. Um abração pra você. Também tava com saudade. Deixa eu mandar um abraço pra ela, tá acompanhando a gente lá em Brasília. Tava em Ilhéus curtindo férias, nossa querida professora Keula. Um abração pra você, aproveitou muito, hein? Na volta do Destaque Repórter.
E duas ocorrências de flagrante de tráfico de drogas, bairro Nelson Costa, Zona Sul de Ilhéus.
Sai daí não, hein?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora! Olha a hora. 6h45 na Bahia. Bom dia. Daqui a pouquinho é Denildo Braga, trazendo bola dentro aqui com a gente, hein? Olha, repórter Marinho Santos e você, amigo ouvinte, imagina só, as pessoas doaram, né? As pessoas buscaram doações dos quatro cantos do Brasil, até do exterior. Aí, um fato que está chamando a atenção e deixando muita gente revoltada lá em Sambaituba. Panelinha para distribuição dessa cesta básica aí. Diz que tem um homem lá de prenome Nelson que está se apoderando dessas cestas básicas. Inclusive, deixar o espaço já aberto, caso queira esclarecer o que é que está acontecendo. Porque a gente está cumprindo nosso papel como imprensa, de informar e denunciar. O que é que está acontecendo? Por que está tendo essa panelinha aí em Sambaituba? São muitas famílias que necessitam da ajuda, Marinho Santos.
Agora, não é somente em Sambaituba, não, Scarpita. Muita gente se aproveitando do momento para poder se locompletar. A verdade é esta. Não é somente em Sambaituba que vem acontecendo, não. E você que está ouvindo neste exato momento o programa Tropa de Elite, pode denunciar, pode entrar em contato com o Marinho Santos, com o Robertinho Scarpita, para a gente falar aqui no programa. O que tem de gente se locompletando com a questão das cestas básicas...
E a gente tem que denunciar.
Principalmente, Scarpita, não está em nenhum gibi, viu?
Tá complicado. Sambaituba, então, está tendo esse privilégio de escolha de entrega da cesta básica, uma panelinha. Muita gente está sofrendo, né, com a enchente, teve prejuízos aí gigantescos, beleza? Perderam tudo. Você imagina só, teve gente que só deu tempo de tirar a carteira com os documentos, o resto perdeu tudo.
Muita gente pongando
no momento
e fazendo política.
Verdade, Marinho Santos, viu? Verdade. E a gente vai voltar com esse assunto aí. Deixa eu trazer logo o Edenildo Braga, né? Daqui a pouquinho você vai falar sobre...
Dois flagrantes, tráfico de drogas, bairro Nelson Costa.
Imagina só, a 69 chegou junto lá no Iguape, também a 70 não perdeu tempo, viu? Tirou droga e arma de circulação. Vamos então trazer o nosso querido Edenildo Braga, ele também estava com saudade.
Bola dentro!
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia.
Scarpita, Marinho Santo, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Após o recesso de final de ano, estamos aqui de retorno com as informações esportivas. Antes, aquele forte abraço aos amigos ouvintes que estão sempre ligados aqui na Gabriela FM curtindo Tropa de Elite. E aos companheiros também, um forte abraço. É muito bom estar de volta aqui na 102.9. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Vamos às informações esportivas para hoje, segunda-feira, 10 de janeiro. Olha só, o Vitória jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Duas partidas, infelizmente, perdeu as duas e já está eliminado da competição. Agora o Vasco da Gama, no sábado, aplicou a maior goleada do campeonato. 12-0 sobre o Rio Claro. É verdade, 12-0. O Flamengo já havia feito uma goleada de 10-0 diante da equipe do Forte. O goleiro Fábio deixou a equipe do Cruzeiro. O Ronaldinho, fenômeno, comprou o Cruzeiro, mas fez algumas mudanças. Inclusive, o ídolo do clube, o Fábio, após 17 anos, ele não renovou com o Cruzeiro e está agora à procura de um novo clube para jogar esse ano de 2022. No Bahia, o bicho tá pegando, hein? A torcida Bamu foi até o CT Evaristo de Macedo dar um recado aos jogadores e também à diretoria, que é o melhor comportamento dos atletas dentro e fora de campo e também da diretoria. É uma forma já de pressionar a equipe para a estreia no Campeonato Baiano, que começa no final de semana. Por falar em Campeonato Baiano, amanhã nós vamos trazer muitas informações com relação ao Campeonato Baiano, que começa no próximo final de semana. E o Vitória tem um problema sério já para o Campeonato Baiano. O Vitória precisou dispensar os atletas que estavam na concentração desde o último dia 3. Isso porque aconteceu um surto de Covid. 15 pessoas, entre jogadores e funcionários, estão infectados. E por isso, o Vitória liberou todo mundo do CT e agora aguarda uma nova avaliação para os jogadores voltarem a treinar, já que o Vitória estreia no Campeonato Baiano no próximo final de semana. Como já falei, amanhã nós vamos trazer muitas informações com relação ao Campeonato Baiano e também a equipe do Barcelona, que representa Ilhéus, mas que por enquanto não vai jogar no estádio Mário Pessoa. São as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga destacando as informações esportivas aqui no Tropa de Elite. O programa segue com eles, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, bom dia, boa semana a todos.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã tem mais
Bola Dentro.
E 18 horas eles também estão voltando. É o Gabriela Esportiva. Aqui, ó.
102,9.
Marinho Santo.
Agora são 6 horas e 52 minutos na linda Ilhéus. Olha, a companhia 69 chegou chegando. Bairro Nelson Costa, Zona Sul de Ilhéus. Dois flagrantes de tráfico de drogas foram registrados pela Polícia Militar. Boletim de ocorrência, a autora, Avenida Lotus. A primeira foi na Avenida Lotus, no Nelson Costa. A autora, Tainá Salles da Costa. O material que foi apreendido e apresentado no plantão da Polícia Civil... E 57 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 42 gramas, e mais a quantia em espécie em dinheiro, R$ 418,45. Ainda uma balança, ou melhor dizendo, duas balanças, 21 sacos com pequenas trouxas de maconha, da erva, pesando 54 gramas. Dois saquinhos com maconha também, 67 gramas, e quatro tabletes de maconha, peso de 2 quilos, 891 gramas. Foi lavrado auto de prisão em flagrante delito. O outro flagrante de tráfico de drogas, também no bairro Nelson Costa, foi na rua Senhor dos Passos, na terceira travessa. Os autores, Michel Lucas Santos e Otacílio Camilo dos Santos. E apreendido, material apresentado e apreendido pela Polícia Militar 69, Companhia 69, chegou. E chegando 58 buchas de maconha, 103 pedras de crack, um pino de cocaína, uma balança digital e a quantia... É de R$ 439 em cédulas, mais de R$ 1 em moedas. Grande quantidade de pinos plásticos para embalar cocaína para comercialização. Dois aparelhos, telefones celulares, e em poder de Fabrício foi encontrado um isqueiro, um cartão da loja Emanuele e a quantia em espécie em cédulas. Então foi lavrado também auto de prisão em flagrante delito pela Polícia Civil, lá no plantão da Sétima.
Mas já a 70 no bairro do Iguape, na última sexta, dia 7, a guarnição distritos aí avistou um indivíduo em atitude suspeita. Aí ao proceder à busca pessoal, foi encontrada em um bolso da bermuda dele uma sacola plástica contendo uma quantidade de droga e ainda R$ 75. O indivíduo e o material foram apresentados aí na Popó para as medidas cabíveis, né? JFC.DAS. Ó, 25 trouxinhas de maconha, Marinho Santos, e ainda R$ 75. O chá, rapaz, o famoso chá, rapaz, o camarada ia distribuir 25 trouxinhas de maconha. Se deu mal, parabéns aí à equipe da briosa Polícia Militar. Vamos no zap, mais uma passagem antes do faturamento.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, Dinha de Luçuca, tá dando bom dia pra gente. Bom dia, Dinha. Mirete de Biacho, rapaz. Olha, Mirete aqui mandando ver. Agora sim, Leos voltou a ficar bem informada nas manhãs com Tropa de Elite. Bom dia, Robertinho Escapita, Marinho Santos. Sejam bem-vindos aí a 2022. Ratinho Menezes, na Morela do Porto, aquele abraço. Olha, Marinho Santos Escapita, bom dia. Pede aí pra dar um jeito na praça da 2 de julho, rapaz. Faz medo passar ali, cheia de malucos, mora ali, bem perto, viu, tá difícil, rapaz. Marisa Ferreira, Urbana e Angélica do Teotônio Vilela. Olha, Marinho Santos Escarpita, o bairro Teotônio Vilela, eu sou ouvinte do programa há muito tempo aí, manda um alôzão aí pra gente, viu. É, rapaz, Bujão, quem mais, Lourdes, lá no Acuípe, é isso? Todos ouvintes do Tropa de Elite. Tiago Santos do Mambap, um abraço pra você, Tiagão. Felicidades aí. Bom dia, que Deus abençoe o seu dia e a sua casa, de todos nós também. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Que violência é essa? Já estava com saudades aí, rapaz, de vocês, viu? Tenha um bom dia. Aqui é Bárbara de Maria Jape. Feliz ano novo pra vocês, que Deus abençoe sempre. Um abraço. Angélica, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, garotos. Fizeram falta, hein? Muita falta mesmo. Que Deus abençoe a volta de vocês. Um abraço. Tava descansando, né? Precisa descansar também. Vocês descansam, a gente também tem que dar uma descansada, né, repórter Marinho Santos?
Claro, claro.
Recarregar as energias.
Falar, né, em descansando, quem está descansando de férias no Alto do Coqueiro?
Quem, rapaz?
No bairro do Malhado, de férias.
Quem?
É do Centro de Assistência Renal.
Otacília.
Otacília.
Diz que Otacília faz o café mais gostoso, né, rapaz?
Mais gostoso da Clínica Renal. O Maurício Catita tá em Tabuna, na TV Santa Cruz, ouvindo Tropa de Elite. E o Bel é o mesmo Abelardo, o Gugu Burg.
Figuraço,
o Gugu. O filho do Raimundo Cara de Kombi.
Aquele abraço. Olha, bom dia, Escarpito e Marinho Santos. Fala aí, por favor, sobre a faixa descendo a ladeira do Jacaré. Também logo, logo ali a ladeira vai acabar, viu? Vai ficar no barro puro, pode acreditar. Situação, tem que ter manutenção, né?
Sem manutenção inclusive...
Você passa ali sempre, né, repórter?
O vereador Nerival tentou ser o padrinho, tentou fazer acontecer e depois parou. Ali, ladeira do Jacaré, antiga ladeira do Canecão.
Rapaz, que tem de vereador que já cansou, já no primeiro ano de gestão, tem vereador que já cansou, não consegue fazer mais nada, rapaz. Esperar 2024 chegar para a turma mudar, viu? Porque vereador ficar cansado já no primeiro ano de mandato fica difícil.
Tem vereador que mudou até de endereço.
Ai, ai, viu? Aquele vereador lá que causou a quebra dos vidros da fachada da Câmara, eu acho que tinha que ser descontado do subsídio dele, viu? Não do nosso.
O pivô de tudo foi ele.
Foi ele, o vereador do Vilela, rapaz. Olha, bom dia, comunidade de Santana e Sapucaeira, mais de 15 dias sem transporte por causa das estradas, viu? Estão intransitáveis. Ajuda a gente aí, Marinho Santos Escarpita. Ô, Serpa! Serpa, eu tenho uma bronca aqui, Serpa. A sinaleira da Princesa Isabel, Serpa, não tá funcionando até hoje. Né? Tem um bocado de coisa aí que parece que travou. Eu sei que final de ano o negócio fica difícil, mas a gente precisa resolver isso aí, viu?
Aquele esgoto ali é vergonhoso.
A prefeitura tem que pegar um talão e multar, Marinho Santos. Multar a Embasa.
É, aquele esgoto correndo...
A prefeitura tá sendo conivente com a Embasa.
Correndo o céu aberto ao lado da antiga garagem da aviação Águia Branca, em frente à mecânica Elson. É vergonhoso. Entrada da Avenida Princesa Isabel.
Daqui a pouquinho a gente
pista
volta,
de rolamento, viu? Da feio. Avenida Itabuna.
Tá feio aquilo ali, viu? Mas não é só ali não, que tem esgoto. Os moradores da Avenida Baitaba ali fizeram protesto, fecharam, né? Na sexta-feira eu passava por lá cedinho, fecharam.
Aí virou um bostódromo.
Tá feio, e a cidade cheia de turistas que vêm visitar Ilhéus e ficam tristes com isso aí. Sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta no oferecimento da Emprestacred, Casa do Carpinteiro, NP Materiais para Construção. Ah, rapaz, tem mais aqui, no oferecimento também, todo especial e pré-moldados Guanabara e também 9 Mistura. Daqui a pouquinho a gente volta com a sequência do Tropa de Elite, tem muita coisa boa pra você ligado com a gente. Tava com saudade? Voltamos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Tá todo mundo ligado com a gente. prestação de serviço, utilidade pública, sua participação ao vivo.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:10. 7:10, olha, denúncia de estupro contra uma garota menor de 12 anos aqui no município de Ilhéus. A Polícia Civil investiga essa denúncia. A garota teria sido estuprada, né? E o pai procurou a polícia. A pessoa de prenome José Souza declarou na delegacia que a filha de iniciais ACBS vem sendo assediada por um homem identificado pelo prenome de Gabriel há 7 meses na residência da mãe do autor, identificada por Jandinha. Este fato ocorreu no litoral sul de Ilhéus. Ainda conforme o boletim de ocorrência, a menor confessou estar tendo relações sexuais com o suspeito de maneira periódica. O doutor delegado da Polícia Civil, Tiago Eusébio Bezerra, já requisitou o exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus para verificar as circunstâncias do estupro. E de acordo com o artigo 217, dígito A, do Código Penal Brasileiro, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, a pena reclusão de 8 anos a 15 anos em regime fechado. Esse cara vai pegar uma tranca aí, pelo que eu tô vendo, viu, Scarpita? E por falar em tranca, Scarpita, a tranca tá aberta, parece que tá com cadeado quebrado.
Olha, rapaz.
Mais uma fuga ocorreu no presídio advogado Ariston Cardoso em Ilhéus. Outra fuga no Ariston Cardoso. Na manhã do último domingo, dia 2, houve mais uma fuga. E segundo informações, a polícia militar trata-se do fugitivo Herbert Novaes Pereira dos Santos. A comunicação de alerta foi dada a todo o policiamento da região sul e extremo sul na tentativa de capturá-lo a qualquer momento. Então tá aí a fuga, né? Na unidade prisional de Ilhéus, e essa fuga aconteceu dia 2 e a gente tá divulgando aqui porque tem que ter mais atenção aos presos custodiados aí do presídio advogado Ariston Cardoso aqui em Ilhéus.
É a turma danada aqui, né? Não pode ver um cadeado aberto que nota.
Olha, o Zé Mascate tá mandando um abraço ao Cacique Pascoal.
Figuraça aí.
Ele disse que vai lá hoje visitar o Cacique Pascoal.
Estamos devendo essa visita lá, viu?
O João Gandu. João Gandu.
Fez aniversário.
Ele fez aniversário no último dia 2 de janeiro, foi aniversário dele. E no dia 5 foi o aniversário da primeira dama de Zé Mascate, a senhora Juliana.
Doutora Juliana.
A filha do saudoso Odeque Marques.
Advogada aí, viu? Um abração! Olha, cidadãos que precisem tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor têm até o dia 4 de maio deste ano para fazê-lo e garantir participação nas eleições, né? 2022, ano de eleições. Embora a votação só aconteça em outubro, com o primeiro turno no dia 2, e o eventual segundo turno no dia 30, há uma série de outras datas importantes para o eleitor ficar atento, viu? É, rapaz, o Tropa de Elite vai trazer esse levantamento, né, com os principais prazos e regras referentes ao processo eleitoral de 2022 estipulados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ano de eleição, né, seu repórter? Ano de eleição, o que vai ter de candidato, rapaz? Descendo em Ilhéus, descendo nas cidades da nossa região, aí vem com aquela mala procura a... quem são as lideranças aqui. Eu só quero conversar com quem é liderança. Esse primeiro momento é assim, né? Eles só procuram as lideranças. Aí depois as lideranças, depois de corrompidas, corrompe os eleitores. Aí os eleitores ficam como depois? A ver navios. Porque você, ele não tem compromisso nenhum com a sua comunidade. É importante deixar isso bem claro. Você que vende seu voto, vende o voto, você não pode cobrar nada depois. Nada, absolutamente nada. Nada, 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 seu repórter.
É, depois o político some, ninguém mais vê na localidade. E aí vem, liga pro Tropa de Elite, liga pra Gabriela FM e vamos cobrar.
Vamos cobrar, vamos cobrar. Marinho Santos, Carpita, a comunidade tá assim, tá assado. Olha, gente, Ilhéus precisa ter representante lá em Brasília. Nós temos aí, são mais de 120 mil votos, né? São mais de 120 mil pessoas aptas a votar em Ilhéus. Então nós temos condições de eleger um deputado federal, nós temos condições de eleger, inclusive, acho que dois deputados federais e dois estaduais. A região precisa sair fortalecida desta eleição. A gente está sem voz na Assembleia Legislativa da Bahia, candidato nato, né, de Ilhéus. E lá em Brasília também, o último foi Bebeto, né, deputado federal de Ilhéus. É, antes do Bebeto, o nosso querido Raimundo Veloso, é, e estadual, a deputada Ângela Souza foi a última, né, voz da cidade lá na Assembleia. Então a gente precisa. Passamos aí 4 anos e sem hoje, ter um candidato de Ilhéus lá.
Hoje, agora, nem Ilhéus, nem Itabuna.
É, olha aí.
Representante.
Imagina só, as duas principais cidades da região sul do estado. Então a gente precisa aí, é um ano importante, 2022, ano de eleição. E até o dia 4 de maio, você quer votar esse ano, tem que resolver tudo. Vai mudar, vai transferir, vai fazer o quê? Então, até o dia 4 de maio. No nosso site tem essa matéria. Agora você trouxe um dado importante. Itapé recebe mais recursos aí. O blogueiro Jamerson Araújo, do blog Agravo, trouxe um artigo aí que ele trouxe os valores exatos, né, de cada cidade, Mário. É,
cidade, repara.
Eu achei que o governo federal foi injusto com Ilhéus, viu, rapaz?
A cidade de Itapé vai receber 6 vezes mais recursos que Ilhéus. Itapé, 6 vezes mais recursos do que Ilhéus. E a cidade de Iguaí, 5 vezes mais recursos que Itabuna.
Iguaí, rapaz. Iguaí. É, Iguaí. Eu vou trazer aqui os valores, né? Vou trazer aqui os valores que estão sendo...
Tá preocupado, né, repórter?
Tô preocupado, rapaz. Imagina
preocupado
só.
Preocupado com esse volume de dinheiro na mão desses prefeitos e também dos prefeitinhos.
Itabuna, por exemplo, ó. Itabuna... Nós temos aí cidades desproporcionais, Marinho Santos, com essa questão. Itabuna, Ilhéus, Itajuípe, Itapitanga vão receber valores desproporcionais à calamidade pública. Então o dinheiro não vai dar. O dinheiro não vai dar. Ao todo são 62 municípios que já estão com os repasses garantidos, segundo o governo federal, né? Vai continuar aí. Antenado nessa questão. Itajuípe ficou situação crítica em Itajuípe. Pelas fortes chuvas, né, o município afetado Itajuípe vai receber aí R$123 mil do governo federal. O que é que R$123 mil dá? Pelo amor de Deus, velho. Itapitanga, R$98 mil, viu? Itabuna, o valor será R$225.173,57. É o dinheiro do governo federal. Itabuna, o Rio Cachoeira alcançou em mais de 40% da cidade, Marinho Santos. Ilhéus, R$185 mil, o valor repassado para Ilhéus. É brincadeira, rapaz. R$185 mil, R$629. É brincadeira, reais e 20 centavos. R$185.629,20. O Baitaba, a terra do prefeito Beda, vai receber R$929.248. Canavieiras, R$ 998.872,38. Itapé, que você falou agora aí, ó, R$ 1.102.538,63. Tá vendo? Governo federal.
Liberou geral. Até certo ponto.
Até certo ponto, viu? Parabéns aí ao blogueiro Jamerson Araújo, esse levantamento detalhado aí, sobre esse valor dos repasses aí. Bom, vamos seguindo, são 7h20 na Bahia. Rapaz, e a chuva dos caranguejos na Avenida Soares Lopes? Você viu os vídeos? É? Os caranguejos, rapaz.
Caranguejos tomando banho de sol em frente ao Conde Badaró, o Badaca na Praia do Cristo.
Rapaz, meu Deus do céu, que teve de gente catando caranguejo, mas a turma lá do GAP também chegou junto, devolveu ao habitat natural dos caranguejos. O impacto das enchentes afetou as espécies que vive nos mangues. Do lado de cá tem mangue. E causou um número elevado de morte de peixes também, crustáceos e plantas. Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, em parceria com o ICMS Bio, analisando aí a qualidade das águas, deu esse problema aí, o Marinho Santos. De acordo com o pesquisador, o doutor da UFBA, o Miguel Ascioli, a hipótese de contaminação é viável, mas pouco provável, pois com a enchente, na diluição muito grande pelas águas, o tipo de sedimento em suspensão e a falta de oxigênio na água é a hipótese até agora mais provável para a mortalidade dos peixes e caranguejos, crustáceos. E danado que teve gente. É perigoso, viu, gente? Ficar comendo aí. Você encontrar um peixe já quase morrendo na beira da praia, não pega para levar para casa para comer, não, porque você não sabe o que causou aquilo ali no peixe, né, repórter? Falar em peixe, você já encontrou o peixe? O vermelho do olho azul, rapaz?
O vermelho do olho amarelo.
O do olho amarelo, rapaz.
Nem o Raimundo, o cara de Kombi, consegue. É. E fácil.
Tá difícil.
Agora, escapita, tem aqui, ó, vandalismo, vagabundo da pior qualidade da raça humana. Vandalizou diversos pontos do centro antigo de Ilhéus. Inclusive, o busto de Rui Barbosa foi pichado na cor vermelha. Então, o cara saiu pintando tudo. Um vandalismo, o busto de Rui Barbosa na Praça Rui Barbosa, que fica ali próximo da Avenida Soares Lopes, da Igreja São Jorge. E nós esperamos aqui que as câmeras de diversos comerciantes aí,
residências ali, condomínios nas proximidades, posso identificar quem fez isso.
Traz imagens desse elemento, Zé Nasal tá indignado, viu? O nosso ex-vice-prefeito de Ilhéus, o filho da saudosa Melinha Pacheco, está indignado com a situação que o cara pintou o busto de Rui Barbosa, pichou.
Oi.
Pichado.
Pinchado lá, rapaz.
É pertinho do Salve Jorge.
Pega um paredão ali, faz uma arte, quer pintar, o Sete, pega um paredão aí, faz uma arte, um painel bacana, tudo regularizado, tá certo? A falar em pinchação, o repórter Marinho Santos, tem outros pontos na cidade também que estão a turma aí tá, ó, pinchando mesmo. Tem um negócio de um pitumuqueca aí que foi de um lado ao outro, rapaz. Pitumuqueca. Diz que a muqueca é gostosa, pra quem ficar pinchando a cidade, rapaz?
Pitumuqueca pichou também cidade.
É o um muro aí, na 2 de julho, ali, vários pontos da cidade, você vê lá, pitumuqueca, pitumuqueca.
Tem que ser intimado prestar esclarecimentos à polícia.
É, pitumuqueca, viu? Olha, são 7 horas mais 23 minutos na Bahia, 7h23, vamos no zap da moral pra quem dá moral pra gente. Já, Nath Almeida vem chegando.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Scarpito e Marinho Santos. Aqui é Amélia da Rua Rosa Amélia. Agora sim, Tropa de Elite de volta. Saudades, hein? Pinheiro Taxista também tá ligado com a gente. Olha, bom dia, Scarpito, aqui Urucutuca, né? A panelinha existe também, só pega a cesta os escolhidos. E até políticos estão fazendo para um determinado. Rapaz, que situação, viu? Meu Deus do céu. O Pinheiro Taxista botou o seguinte aqui. Olha, Mário Santos Escapita, bom retorno, hein? A cidade está detonada. Passou um vulcão, nada funciona. Crateras, faixa de pedestre apagadas, semáforos quebrados. poste da Coelba pegando fogo, esgoto da Embasa céu aberto, turistas reclamando da situação. Ai, 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 viu? Da Covid, caos, acorda ele, é os Pinheiro taxista, tá na bronca, viu? Bom dia, Escapito e Marinho Santos, graças a Deus que vocês estão de volta. Estrada Sol e Maicoto, rapaz, tá uma miséria, viu? Perigoso à noite, um quebra-mola de carro, né? Que fale-me Deus, Nossa Senhora. Graça Bonfim, um abraço pra você, Graça. Olha, bom dia, Marinho Santos e Escapita. Feliz 2022 pra vocês, hein? Fizeram muita falta, principalmente nesse momento de sofrimento do povo, nas enchentes. O Marrom de Ilhéus. Marrom, a gente fez um trabalho aí, inclusive a Gabriela FM, né, junto com os Amigos Solidários de Ilhéus, uma campanha de arrecadação de roupas, alimentos, naquele momento, né, difícil, logo, das enchentes. Lá na Expo Ilhéus, um stand armado, inclusive mandar um abração para o Roberto Soares, né, da Expo Ilhéus, até o final do mês vai estar lá. É, tem um parque de diversões também, Marinho Santos, um abração para a turma, a gente vai estar amanhã divulgando, inclusive vai ter sorteio de passaporte, né, para a galera poder aproveitar o parque.
Capita,
oi, chamou, falou.
Aproveitando para avisar tudo e a todos os amigos, nós perdemos amanhã completa 7 dias... um ouvinte deste programa, uma figura maravilhosa que nós aprendemos a gostar, Maria São Pedro. Maria São Pedro partiu, inclusive fui no sepultamento de Maria São Pedro, que ocorreu lá no cemitério lá de Ponta do Ramo, né, em Queimadas. É, então amanhã a missa de 7º dia do falecimento é de Maria São Pedro, esposa do saudoso João Peruna. Então amanhã, terça-feira, a Igreja São José, que fica ali na Avenida Itabuna, logo após a 19 de março, às 19 horas e 7 da noite. Maria São Pedro, mãe de Eduardo, mãe do Brandini, do Guincho Ilhéus,
do Guincho Ilhéus,
o Marcelo, né, da Casa dos Parafusos, Sargento Eloísio, e o nosso amigo Birrinho. Então, Maria São Pedro partiu.
Uma figura, né, Maria?
A gente tem um carinho muito especial.
Muito especial, muito especial.
Dona Maria São Pedro.
Cumpriu a missão aqui na Terra. E pra gente fechar aqui, a Márcia Macedo, nossa querida Márcia lá do Iguape, ela que faz aquele caldo maravilhoso lá da NP Marinho Santos, tá dando um bom dia pra gente. Meninos, vocês fizeram muita falta aí nas manhãs. E você fez falta lá na confraternização da NP, viu? Não apareceu, rapaz. Olha aí, Ilhéus, não tem jeito, viu? A cidade tá abandonada, rapaz. Meu Deus do céu. Escapita, Marinho Santos, manda meu alô, Abdo, um abraço pra você. Olha, bom dia, Tropa de Elite, manda alô pra Fubuia e Sil, na Rua Girassol, viu? São fãs do Tropa de Elite, não perdem programa. Um abração pra todos. E olha, bom dia, Escapita, aqui é Bigo Rilho. Gostaria que vocês falassem sobre essa escola aqui na Vila Lídia, que começaram a construir, encontra-se abandonada e cheia de mato. A TV Tropa de Elite esteve até lá, hein, repórter? Que situação aquela, meu Deus do céu. E olha, Marinho Santos e Escapita, sejam bem-vindos, né, à volta aí às nossas manhãs. Gostaria de saber quando é que a população de Banco do Pedro vai ficar, rapaz, ó. O pessoal tá sem ônibus, tá reclamando aqui. Esse pessoal vai ter que voltar a andar de jegue, viu? Vistoso de Sambaituba, um abraço pra você. Olha, a água não tá subindo pras caixas d'água lá em Sambaituba. Vamos lá, salve Jorge, tá na linha 1 do Tropa. Chama que ele fala, seu repórter.
Chamou, falou, salve Jorge, bom dia.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos. Boa volta ao trabalho.
Valeu.
Então, rapaz, Rui Barbosa, pintaram o Rui Barbosa aqui, e o único lugar onde pode ter pegado alguma coisa é uma clínica em frente aqui, só ela, que pode ter pego alguma coisa. Agora, Rui Barbosa pintado, os bancos tudo quebrado, a cidade abandonada, a cidade sem governo. É, vocês que estão aí no, sem ônibus aí, é o prefeito que se pediram, ele vai aí atrás de voto aí para a primeira-dama. Aí vocês pegam 50 de novo e votam nele, viu? Pode, vocês estão pagando preço. E o prefeito, aquela saída do aeroporto, aquele buraco que está ali, aquela cratera, você passa de caminhonete aí grande, de Amarok, você não vê o buraco, não. Agora eu caí com o meu carrinho velho ali, entortei, eu quebrei a calota e pneu a roda. Dá uma olhadinha ali na saída do aeroporto, aquilo tá feio, rapaz. A cidade tá abandonada, tá acabada, só tem buraco. Essa cidade não tem governo, não. E eu quero saber, os 3 meses da empresa de lixo já venceu. E aí, cadê as autoridades?
Renovou, rapaz, já renovou.
Renovou?
O contrato emergencial.
Aí agora vai fazer que nem a outra, ficar 3 anos, só renovando aí nada.
Complicada. Bom dia, rapaz. A FG, rapaz, a cidade tá suja, viu? Aqui no Banco da Vitória mesmo, rapaz, fizeram uma quadra bonita na área do antigo matador. Tá um lixão, Marinho Santos. Tem vários pontos da cidade que a FG não tem feito. Que a FG chegou com tanta coisa, não vamos fazer diferente? Eu cheguei a elogiar aqui a FG.
Chegou dizendo que ia fazer acontecer... E agora tá pegando no tombo.
Pegando no tombo, rapaz. Nath Almeida tá chegando. Então vamos lá, giro regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso primeiro giro regional de 2022. Barro Preto, atendimento odontológico gratuito para a população continua. A Prefeitura de Barro Preto, por meio da Secretaria de Saúde, continua oferecendo à população o atendimento odontológico gratuito com o ônibus da saúde. Em diversas datas, o ônibus segue para os bairros do município e realiza atendimento gratuito para a população, visando uma melhoria na saúde bucal e a qualidade de vida daqueles que mais precisam. Em Bicaraí, a Prefeitura inicia a recuperação das estradas vicinais do município. A Prefeitura de Bicaraí, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, tem trabalhado com a sua patrulha mecânica diariamente para recuperar as estradas vicinais do município que foram aí duramente castigadas pelas chuvas de final de ano. Em Itajuípe, a Prefeitura segue realizando o levantamento das pessoas que foram atingidas pelas chuvas na cidade, fazendo aí o cadastro dessas pessoas. As pessoas devem procurar o CRAS da cidade para realizar aí o seu cadastro. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. A todos uma excelente semana. Segue com vocês Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Amanhã você volta com mais giro regional, viu? Olha, em Itacaré, repórter Marinho Santos, comerciantes já começaram, viu, a receber ajuda aí, viu? Prefeito Antônio Dionísio mandou ver, Antônio Dionísio, rapaz. É sobre essa questão da ajuda, por exemplo, das pessoas. Você tem que ter o laudo. Se não tiver esse laudo, você não vai receber ajuda, viu, do governo do estado da Bahia. Os comerciantes de Itacaré atingidos pela chuva já contam, né, com essa linha de crédito. Em Ilhéus, os afetados pelas chuvas podem acessar o crédito emergencial desde a quarta-feira, lá no SAC. Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido intervalo comercial. Eu queria saber por que a imprensa de Ilhéus não fatura nada lá de Itabuna, Marinho Santos. E a imprensa de Itabuna tem um privilégio tão grande aqui em Ilhéus.
Você falando Câmara de Vereadores de Ilhéus,
Prefeitura,
Câmara de Vereadores de Itabuna.
E Prefeitura também.
Prefeitura de Ilhéus e Prefeitura de Itabuna.
Rapaz, olha, eu queria chamar a atenção do presidente aí da Câmara de Ilhéus. Inclusive, viu, presidente? Reveja essa distribuição aí do dinheiro de Ilhéus, né? Porque se a imprensa de Ilhéus não ganha nada de Itabuna, por que a de Itabuna vai ganhar de Ilhéus? Eu acho que tem que ser 2 pesos, 2 medidas, tudo direitinho. Concorda ou não concorda?
Tanto na prefeitura quanto na Câmara de Vereadores de Ilhéus e de Itabuna.
Que tem de gente que leva dinheiro de Ilhéus, né, pra fora, vai lá pra Itabuna, vai pra outras cidades. Então tá no gibi. Não tá no gibi. E se a turma quiser, eu divulgo aqui, rapaz. A gente tem acesso. Se a turma quiser, divulga aqui. Quanto que sai de Ilhéus pra Itabuna? Enquanto os colegas de imprensa daqui de Ilhéus não faturam nada, nem da Câmara, nem da Prefeitura de Itabuna. A Prefeitura, o prefeito tá enrolando. Ele diz que dá um melzinho aqui, um melzinho ali, do bolso dele mesmo. O profissional tem que se respeitar,
rapaz. Prefeito
rapaz.
Augusto Castro tá empurrando com a barriga. Eu quero ver até onde vai. O prefeito Augusto Castro tá levando do jeito que pode.
Inclusive, eu queria aqui repudiar, né? Repercutiu nas redes sociais. Eu comprei uma briga no grupo de WhatsApp quando vi aquelas imagens das baronesas sendo jogadas no rio novamente, junto com lixo. E alguma turma lá de Itabuna dizendo, não, isso é normal não. Normal é quando vem a baronesa. Agora você pegar o lixo daquela enchente, né? E jogar no rio de volta. Aquilo ali é que foi crime ambiental. Eu queria parabenizar os colegas de imprensa, os poucos que abraçaram e foram pra cima. Teve colega de imprensa aqui de Itabuna que disse, não, rapaz, a prefeitura... Que coisa nenhuma.
Aquilo ali
rapaz.
Foi vergonhoso.
Vergonhoso aquilo ali, vergonhoso. Nós vamos para o rápido intervalo comercial até as 8, no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, Casa do Carpinteiro, 9 Mistura e Premoldados Guadabara, tem Tropa de Elite, a metralhadora da informação. São 7h35 na Bahia, destaque da volta, repórter Marinho Santos.
Empresa de crédito acusada de aplicar golpe instalada em Itabuna, fez várias vítimas.
A gente já vem avisando isso há muito tempo. Tudo que vem fácil, desconfie.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 44 minutos. Olha, presta atenção, uma empresa de crédito foi montada em Itabuna e agora está sendo acusada de aplicar golpes. Ela se instalou na vizinha cidade de Itabuna e fez várias vítimas usando da falsa atribuição de fornecer crédito. A empresa Mais Cred Assessoria Financeira mostrou-se, na verdade, como uma grande central de golpes, acumulando várias vítimas. Um dos casos compôs denúncia em um boletim de ocorrência que foi registrado na 6ª Coordenadoria da Polícia Civil de Itabuna por um casal que foi vítima da empresa. Segundo o BO, o boletim de ocorrência, a vítima afirmou ter negociado com uma funcionária identificada como Maria Eduarda uma carta de crédito no valor de R$40 mil a ser dividida em 60 parcelas no valor de R$733. E de acordo com a vítima, a referida funcionária Maria Eduarda, durante a negociação, afirmou que se a cliente desse um lance de R$ 3.200, seria contemplada. Só que, ao ser notificada do pagamento, através de uma máquina de crédito Mercado Pago, a partir de então a vítima não conseguiu mais entrar em contato com a empresa Mais Cred Assessoria Financeira. Então, o golpe foi aplicado. O casal foi pessoalmente à sede da empresa em Itabuna, na rua Rui Barbosa, sala 101. O imóvel foi alugado em nome de Graziela Souza dos Santos. E o local onde funcionava o escritório da financiadora estava fechado e vazio. As vítimas afirmam que o escritório fica em cima de um estabelecimento chamado Cascas e Raízes. O rapaz da loja afirmou que outras pessoas vítimas do golpe também foram ao local pedindo informações e ninguém sabe onde está se metendo aí essa galera que meteu esse golpe. É?
Facilidade. Imagina só, Marinho Santos. Todo mundo buscando essa carta de crédito de 46, 50 mil reais.
Eu vou dar o crédito aqui ao Ilhéus 24 horas.
É, o Danilo aí. Um abraço pro Danilo. Agora veja bem, eu há meses atrás trouxe aqui para Ilhéus, né, esse alerta, inclusive várias pessoas no nosso WhatsApp. Algumas pessoas que estavam recebendo propostas para adquirir essa carta de crédito, um financiamento, e uma empresa instalada no Premier, né? No Premier. E aí uma dessas pessoas disse que queria fazer uma chamada de vídeo, né? Para conhecer qual o andar da empresa. E aí a pessoa do outro lado resistindo: não, eu não estou na empresa agora. Então que hora você vai estar na empresa? Agora eu estou na empresa. Aí quando pediu novamente mais uma chamada de vídeo, a rapaz disse: ó, tá vazio assim porque tá todo mundo testado positivo para Covid. Quer dizer, é golpe. E as pessoas precisam estar atentas a isso, gente. Facilidade demais. É, fruta madura na beira da estrada, já sabe, você tem que desconfiar. É, o que mais tem aí é golpe, né? O pessoal manda aí pedindo para devolver o cartão, para digitar. Não passe informações por telefone, não responda e-mails duvidosos. É preciso estar atento a isso. Lamentável, né? Essas pessoas que perderam. Você imagina, as pessoas fazem sua economiazinha ali, perde tudo de uma hora para outra, rapaz.
O pessoal, inclusive, visualizou, escapou no vídeo de segurança.
É, tem um vídeo aí que circula, né? O casal chegando.
João,
agora.
Prenomes, João e Graziella.
E agora é a Polícia Civil entrar, né? Nesse caso aí, boletim de ocorrência sendo registrado, automaticamente a polícia vai investigar esse caso. Olha, estado da Bahia, 141 municípios em situação de emergência e com base em informações recebidas das prefeituras, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, SUDEC, atualizou na última sexta-feira, dia 7, os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorreram em diversas regiões aqui do nosso estado. São 26.534 desabrigados, 61.551 desalojados, 2 desaparecidos, 26 mortos e 520 feridos, né? O total de atingidos chega a 850.325 pessoas, 30 mil a mais do que o informado no boletim anterior da última quinta-feira, dia 6. Então, os números correspondem às ocorrências registradas em 175 municípios baianos afetados pela chuva. E a gente vê ainda pessoas, né, se aproveitando desta situação, Marinho Santos. Outro problema sério é esse negócio de Pix, né? Manda o Pix aí. É Pix, né? Faz o Pix. Você quer ajudar? Eu sou contra isso. Eu sou contra esse negócio do Pix, nessa questão aí de cair no CPF de uma pessoa, não achar. Se ainda tem uma associação, uma ONG, tudo bem. Agora, pessoa física, você mandar um Pix, eu vou ajudar aqui, ó. Complicado, viu?
Agora, fala em ajudar, Scarpita, eu gostaria de destacar aqui um humilde trabalhador, Gilson de Xera, que vem ajudando com recursos próprios
Lagoa Encantada.
Pessoas carentes na Lagoa Encantada, viu?
Flávio Rua Graviola tá na linha 1, fala no Tropa.
Vamos ao alô, Flávio, bom dia.
Bom dia, meu irmão. Eu, pra mim, você tinha esquecido do seu amigo, mas eu tô aqui esperando porque você sabe que sua rádio é líder de audiência e pra longe de vocês.
Flávio,
eu não perdi.
Gabriel, tava fazendo compras, não foi? A gente se encontrou, né, Flávio?
Justamente, mas tudo bem. O importante é que a notícia que você deu aí é uma coisa muito importante para os aposentados, né? Ficar esperto, porque tudo que vem fácil vai embora fácil. E
com
hoje
certeza.
As coisas estão tão difíceis pra gente achar essas oportunidades assim, entendeu?
Com certeza.
Mas teve o aviso aí pra que todo mundo fique esperto. Não só os aposentados e outras pessoas também, né?
Com certeza.
Porque o que tem de gente golpista, né? Juntando com os políticos e outros aí, se ajuntar tudo, tem muita gente corrupta nesse mundo. Ô, Marinho Santos, a minha ligação pro seu programa, e Scarpita, é em relatar o seguinte: nós estamos tendo aqui Ministério Público, a Defensoria Pública, porque o que está acontecendo na nossa cidade já é causa do Ministério Público e da Defensoria Pública, porque nós estamos aqui de fora, nós não sou eu mesmo, não sou radialista, não sou nada do bairro, mas eu fico a preocupação em mim, em rever a situação que está ocorrendo na nossa cidade, né? não só os buracos, os distritos sem ônibus, entendeu? A gente vê os vereadores, vão lá, fazem aquela pressãozinha e não resolve nada. Nós vemos a cidade de Ilhéus, que tem um time que dá para disputar o campeonato baiano e jogar em Feira de Santana, porque nós temos aqui um campo que os vereadores, né, eu falo os vereadores de modo geral, mas principalmente o Kaique, né, que pegou essa pasta aí, ministro do esporte, e tá deixando a desejar, entendeu? Chegou com aquele vapor todo, entendeu? Puxou logo a sardinha pro lado dele, pavimentou aquela rua ali do Kaique, ali encostado aqui, passei agora, tem duas crateras ali, junto do modo policial ali, que tá, dá para engolir um carro, entendeu? Nós vemos hoje a cidade de Ilhéus hoje, não tem um representante de time para poder divulgar, vender esse Barcelona lá fora, foi disputar esse campeonato, a inauguração dele lá em Feira de Santana. Então as coisas que a gente vê, que a gente pode anotar tudo, dá muita coisa. Então a gente olha assim, a gente pensa que a cidade de Ilhéus não temos gestor, não temos vereador, porque antes eram 20 vereadores. Aí botaram mais um para por causa
19,
da população.
19, eram 19, Flávio.
19, justamente. É. Botaram mais dois para poder ajudar na Câmara de Vereadores. Está pior do que os 19, entendeu? A gente liga para o rádio, redivicando, entendeu? Aqui na 13 de maio, essa semana, o carro, eu tava, minha esposa dirigindo, eu falei ao buraco, quando eu falei o buraco, ela já estava dentro do outro. Três buracos, todos três, dando bom dia um ao outro, de frente. E a gente vê o poder público, passa por esses lugares aí. Será que não tem vereador que passa por ali? Será que o prefeito não vê? Ontem mesmo eu estive na praia a trabalho, porque meu trabalho, ele pede lazer e pede trabalho. Eu faço os dois ao mesmo tempo. Ali de frente o açaí ali, tava uma bateria ali, um grupo ali, um equipamento de som, que lá dentro do açaí, que eu entrei dentro do açaí, que não dava nem para fechar a conta lá dentro para pagar, de tanta zoada. Agora eu fico observando o seguinte, quando o açaí surgiu ali, tinha uma cabana ali, a prefeitura foi lá 4, 5 vezes e desmanchou a cabana do rapaz, entendeu? Porque o açaí não quer favela ali na frente, ou seja, não quer cabana ali na frente. E por que agora esses paredão de som estão ali? Ali é uma rota que Marão passa. Será que Marão não está vendo aquilo ali? Será que o secretário de Marão também não está vendo aquilo ali?
Acordar.
A gente vê aí
o
vírus de Covid aí aumentando e aquele povo lá tudo aglomerado. Quando acabar esse verão, você vai ver como é que a cidade de Leandro vai estar. Cheia de doença, entendeu? O povo sem saúde, entendeu? E a gente fica a desejar, a cidade de Leandro está a desejar. Ontem mesmo eu estava abordando um turista na praia, é de Mato Grosso, eu perguntei se é a primeira vez que ele vem aqui, rapaz, não, já é a terceira vez que eu venho aqui, mas esse ano tá deixando a desejar a cidade de Léo, tá cheio de buraco.
Beleza,
a praça
Flávio.
Suja,
valeu,
entendeu?
Flávio, um abraço okay, pra irmão. Você, valeu, tá na bronca aí, rapaz. Desabafo, né, Marinho Santos, cidadão ilhéense, né, mora em Léus, vive em Léus.
Fiquei ouvindo aqui atentamente.
Acordar um homem.
O prefeito, acorda, tem que...
Essa situação ali da praia, né? A praia tem vários problemas. Vários problemas. Tem que ter fiscalização. Turma que vem curtir a praia deixa muito lixo. Muito lixo mesmo. E agora essa onda do paredão de som ali. As baladas... É, na beira da praia, tá complicado.
Eu vou fechar aqui, Scarpita, com ameaça. Boletim de ocorrência, bairro do Malhado, Avenida Antônio Carlos Magalhães. Vítimas: Virgínia Maria Alencar Ferreira e Isaulina Alencar e Silva. Autora: Mônica Lima dos Santos. Na delegacia foi lavrado um TCO, ou seja, um termo circunstanciado. Outro termo circunstanciado foi lavrado também no plantão da 7ª Coripim, resistência e desacato. Esse TCO foi na Vila Nazaré, o fato ocorrido. Vila Nazaré, o autor do fato, Genivaldo Luiz Santos Júnior. Então foi lavrado o TCO, termo circunstanciado, e infrações penais, artigo 301, do Código Penal Brasileiro, artigo 329. Então tá aí, Scarpita.
Beleza, beleza, beleza. Olha, a turma aqui da Terra Prometida, Joia do Atlântico, tá pedindo socorro aqui ao programa. Diz que tem um poste perto de cair, tá pendurado aqui, a foto chegou. A gente vai estar encaminhando aqui ao pessoal da Coelba, Terra Prometida, lá no litoral norte da cidade de Ilhéus. Paulo José, vem chegando!
a região interligada no Tropa de Elite.
Para fechar o giro regional de hoje, bom dia, bom dia, bom dia.
Pós-recesso do programa Tropa de Elite, estamos de volta com notícias, giro de momento e outras informações para Ilhéus e para toda essa região através do programa Tropa de Elite na Gabriela FM. Cumprimento a bancada Marinho Santos, Robertinho Scarpita, bem como os nossos colegas correspondentes Matheus Santos, Nath Almeida, Manuel Messias, Edenil Tom Braga e todos que fazem parte deste time que torce sempre pela contribuição, as boas notícias e, claro, girando as informações em defesa da comunidade, lascando a madeira nos pombos sujos, doa a quem doer. Afinal de contas, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. A tragédia no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, serve de lição para todos nós, que devemos redobrar nossa atenção nos lugares onde frequentamos e visitamos durante as férias de verão. Cascatas, cachoeiras, trilhas, montanhas, cânions e tantos outros pontos devem ser pesquisados antes com relação à segurança do local e procurar sempre respeitar os limites impostos pela natureza e pelas autoridades competentes. Já está disponível a lista com os nomes dos primeiros aprovados no Auxílio Brasil do mês de janeiro, residentes do município de Pau Brasil, ao todo 571 pessoas em situação de vulnerabilidade social terão acesso ao programa de transferência de renda do governo federal, que substitui o Bolsa Família. Cada pessoa receberá entre R$ 202 e R$ 400 a partir do dia 18 de janeiro, quando os valores estarão disponíveis para saque. Confira o calendário de pagamento que segue a ordem do último número do NIS. Este calendário você pode ver aí no blog Paulo José. Uma tragédia foi registrada na manhã deste domingo na cidade de Macarani, no médio sudoeste do estado. Um jovem de 20 anos morreu afogado enquanto tomava banho com amigos nas águas do rio Mangerona. José Augusto Santana Costa, mais conhecido como Gu, era dançarino e fazia parte do grupo Last Dance. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital São Pedro em Macarani, mas não resistiu e morreu. Nossos pêsames à família enlutada. E por último, o prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, sancionou a lei 1711/21, que proíbe carga e descarga após as 9 horas e 1 minuto. A lei já entrou em vigor e determina que os caminhões de entrega, entre outros veículos de carga e descarga, realizem os serviços a partir das 11 horas e 1 minuto da noite até as 9 horas e 1 minuto do dia seguinte. A determinação é para a zona urbana do município, situando-se os distritos de Vera Cruz, Pindorama, Vale Verde, Agrovila, Itaporanga e Nova Caraíva. Paulo José de Camacã para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Saúde e paz. Amanhã se volta. Repórter, é hora da gente partir. O palco tá em Chico, tá em Francisco.
Olha, Scarpita, mandando um abraço ao sargento Luiz Pereira, ao sogro dele, o Lulinha, aí na rua Visconde, Pedra Branca, no bairro do Malhado, o sargento Luiz Pereira, da Companhia 70, que vai estar de serviço amanhã ao lado do Cabo Valdir e da soldado Perfém PM Viviane. Tô descendo, aí, acabou.
Todos na minha frente.
Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, e pode vender a cangalha. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu e Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, e para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu e já fui! Vem comigo, seu
Escarpita! Um show de rádio pra você!
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, podcast do Tropa de Elite daqui a pouquinho liberado pra você. Vem aí, Renatinho Bad Boy, o nosso encontro, se Deus quiser, amanhã, bem cedinho, a partir das 6, oferecimento da Emprestacred, Casa do Carpinteiro, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Valeu, Deus, valeu, Bahia! Alegria sempre!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.